Graça e paz a todos. Que alegria estarmos reunidos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Já agradecer o pastor pela oportunidade, né? Estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer nesta noite. E se eu fosse dar um tema, seria Vivendo a Abundância do Senhor. Nós, domingo passado, né? Vivendo o favor do Senhor, hoje nós vamos viver um pouco a abundância do Senhor. Você crê na abundância do Senhor? Essa abundância já chegou. Já está disponível para mim e para você. Você que já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já pode desfrutar da abundância do Senhor. O Senhor não quer somente encher você, mas Ele quer transbordar você, para que você cumpra aquilo que Ele tem para a sua vida. Realmente, antes da criação do mundo, Deus nos escolheu para um propósito. E diante desse propósito, nós vamos estar alegres, amém? Se ainda não tem alegria em você, ou se a alegria sua ela é momentânea, entre no propósito. Vá avançar no seu chamado, que você vai ter uma vida abundante de alegria. Amém? Você pode abrir a tua palavra em Salmo, capítulo 3. Eu vou ler aqui na versão NBV, a partir do versículo 2. Salmo, capítulo 3, versos 2. Diz assim: tantos estão dizendo que Deus não está interessado em me salvar. Mas o Senhor é o escudo que me protege. A minha glória. O Senhor me faz andar de cabeça erguida. Clamei em voz alta ao Senhor, e Ele me respondeu do seu santo lugar. Versículo 5. Por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Amém? Como está o seu sono? Não precisa me responder. Como está o seu acordar? Você tem essa sensibilidade que você está seguro com o Senhor? Que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido? Porque você fez do Senhor o seu ambiente, a sua morada, para que possa desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Sabe, queridos, é importante sim a gente evangelizar e trazer as pessoas para o Senhor. Importante a pessoa vir do jeito que ela está. E através da exposição da palavra, através de ser nova criatura, o Espírito Santo vai transformar você como me transformou. E talvez você venha para a igreja como eu vim, precisando de algo do Senhor. Para ser restaurado, para ser mudado, porque eu não aguentava mais aquela vida no mundo, aquela vida de incerteza. E então eu me entrego ao Senhor, reconhecendo Ele como meu Senhor e Salvador. Mas a minha perseverança, queridos, hoje não é mais para buscar o que eu vim de início. Hoje a minha perseverança é porque o amor de Deus me constrange. E eu e você precisamos estar firmes na abundância do Senhor, porque Deus é amor. E Ele criou um mecanismo para nos dar essa vida em abundância. Ainda que lá no Jardim do Éden as coisas saíram fora do lugar, do normal, Deus Ele entra com a providência, mesmo Ele dizendo a Adão: por causa de ti a terra é maldita. Não é por causa de Deus, mas por causa da atitude de Adão, a terra se tornou maldita. Então todas as pessoas que nasceriam a partir daí, elas iam andar numa terra amaldiçoada, em maldição. Mas Deus Ele cria uma portabilidade para que eu e você receba essa palavra dEle mesmo e obedeça a palavra, e nós vamos estar andando num caminho de bênção. Ah, pastor, eu quero ser abençoado. Você já é abençoado desde o teu nascimento. Façamos o homem à sua imagem, à nossa imagem. Tenha ele domínio. E Deus os abençoou. Então, se você tinha dúvida que você é abençoado, ou se alguém falou que você não é abençoado, o teu Pai lhe fez abençoado. E você e eu podemos viver nessa verdade. acreditando na palavra, declarando a palavra, e não vivendo uma vida cristã de qualquer jeito, mas vivendo uma vida de fé, dia a dia, de glória em glória, para viver milagres extraordinários dia após dia. A Bíblia diz em João 10 que o diabo veio, ou o ladrão, para roubar, matar e destruir. Mas agora no Novo Testamento, Deus já não está mais como palavra. Deus então, em João capítulo 1, diz que Jesus, ele veio habitar em nosso meio. Agora, a palavra de Deus, Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, de favor. E ainda que o inimigo veio para roubar, matar e destruir teus sonhos, teus projetos, a tua família, Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. É uma vida completa, é uma vida sem falta, é uma vida com saúde, é uma vida com prosperidade que Deus tem para você. E a fé na palavra vai fazer com que eu e você desfrutamos de tudo aquilo que Jesus já conquistou. Por isso que eu preciso obter o conhecimento, porque através do conhecimento, o engano já não vai me tomar mais. Porque quando eu conheço o verdadeiro, o engano já não importa mais. Nós precisamos andar na verdade. Pastor, o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E é a verdade que eu e você se tornamos filhos de Deus. Quando você pensar, querido, em ficar triste, lembre que você é uma filha, você é um filho de Deus. Foi lhe dado o direito porque os seus não o receberam, mas se você recebeu Jesus, você tem o direito, foi lhe dado o direito e se tornou filho de Deus. Aleluia, queridos. Ah, pastor, mas eu não estou vendo essa prosperidade. Será? Será que você e eu já olhamos para trás? Para alguém atrás de nós? Será que nós estamos mesmo gratos por tudo aquilo que Deus já fez por nós? E talvez nós estamos querendo coisa que já está pronto. Mas talvez você não se imagina na sua alma. E a Bíblia diz que assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Pastor, como é que eu vou me imaginar? Talvez você não vai se imaginar na pequenez dos teus pensamentos. Talvez você não possa imaginar naquilo que teu pai e tua mãe imaginou de você. Como o Ronaldo falou aqui, se os pais sendo maus, eles sabem ter pensamentos bons dos filhos, imagina o Pai Celestial. A Bíblia diz que Deus sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que eu e você desejamos. Então eu me imagino, querido, um fim glorioso. Não somente um fim, mas uma vida abundante, dia após dia, gloriosa. E aonde que eu vou encontrar isso? Na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus e vivendo essa palavra. Ainda que o mundo, que as vozes diz que não, mas a palavra diz que sim para mim e para você. E é isso que nós devemos se portar, fundamentado na palavra. Ainda que venha a tempestade contrária, queridos, você e eu não seremos abalados. Porque decidimos viver na abundância do Senhor. Essa abundância, ela veio com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está naquela cruz, ele diz, está consumado. Já está feito, tudo aquilo que Deus queria que um homem fizesse, foi feito na pessoa de Jesus Cristo. E o que isso tem a ver, pastor? Porque agora eu e você entramos no descanso, lembra? Nós estamos no descanso. A parte de Jesus foi fazer, a nossa parte foi crer. E é crer em tudo aquilo que ele já fez. Quer viver dias melhores? Se aprofunde na palavra. Tem áreas da sua vida que você ainda é menino, que ainda não cresceu? Vai amadurecer se alimentando da palavra. Porque enquanto for menino, não vai viver a plenitude da maturidade em Deus. Aleluia. Aleluia. E essa portabilidade que Deus abriu em Jesus Cristo nos dá, querido, esse direito de vivermos em abundância. Ah, pastor, mas eu estou passando por algum sintoma, por algumas coisas. Tudo bem, vai acontecer mesmo. Mas diante dos sintomas, o que eu e você, como filho de Deus, sabendo que toda sorte de bênção já são conosco, nós vamos acreditar no que está escrito em Isaías, capítulo 53. Que verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E sobre suas pisaduras já somos curados. Então o que vai sair da nossa boca? Eu sou curado. Obrigado, Pai, por cura. Obrigado, Pai, pelo refrigério. Obrigado pela vida e vida abundância. Como é gostoso viver uma vida cristã com conhecimento. Porque vai trazer uma responsabilidade para mim e para você. De praticar aquilo que se conhece. Porque o efeito não está em somente conhecer, mas praticar aquilo que se conhece. Lá em Tiago capítulo 1, 20, vai dizer para que nós não sejamos ouvintes, negligentes, mas poderosos, praticantes na palavra. Porque o resultado na minha vida, na sua vida, vai ser por praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Nós podemos passar fases difíceis, sim. Eu já passei e passo, mas queridos, não é a fase difícil que vai mudar aquilo que eu já me imagino como sou e como serei daqui mais uns anos. Viver uma vida inútil é não se imaginar como a palavra de Deus imagina de você e de mim. Como a palavra te imagina? Quais são as promessas que Deus tem para mim e para você? São tantas. E em Jesus já tem o sim e o amém. Então, pastor, que promessas que eu tenho? Tem muitas, queridos. Todas as promessas de Deus é para mim e para você. Você quer? Você pode ouvir? Se quiseres e ouvir a palavra de Deus, comereis o melhor dessa terra. Além de comer o melhor dessa terra, quer viver o melhor dessa terra, viver como cabeça erguida, como diz o texto, Ele coloca a minha cabeça erguida, eu ando de cabeça erguida, porque uma mesa foi preparada diante dos meus inimigos. E que inimigos são? A falta, a pobreza, a enfermidade, a opressão, a depressão. A preocupação, tudo isso são inimigos que estão assistindo uma mesa abundante que o Senhor colocou na frente deles. Com essa mesa, os filhos podem comer prosperidade. Os filhos podem comer, queridos, da riqueza de Deus. Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Eu e você precisamos se alegrar com essa palavra. Se nós não se alegrarmos com isso, o que vai fazer nós alegrarmos? Saber que você tem um caminho de paz e de alegria. Ronaldo disse aqui muito bem, que palavra boa de dízimos e oferta, Ronaldo. Uma palavra simples, mergulhada na unção. Está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Que Deus vela por sua palavra para cumprir a palavra dele. A Bíblia diz que Deus não dorme, que Deus não cochila. Deus está assistindo, velando a gente aqui na terra. Qualquer um que acredita em sua palavra, Deus diz, está feito. É desse jeito, será assim, muito maior do que pedimos ou pensamos. Vai ser com essa pessoa, por quê? Porque ele tem compromisso com sua palavra. E se você pode crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Tirou a responsabilidade de Deus. Agora não há mais Deus, mas todas as coisas são possíveis para Deus. Sim, nós sabemos. Mas se você é filho de Deus, já foi dada uma medida de fé a mim e a você. E por meio dessa medida de fé, nós podemos explodir as coisas erradas e trazer as coisas certas de acordo com a nossa maneira de viver. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom mesmo. Abra em Salmo capítulo 1. Diga, Deus é bom. A palavra diz assim em Salmo capítulo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diante de conselhos ruins, diante de roda de escarnecedores, nós somos bem-aventurados se nós tivermos o nosso prazer na palavra de Deus. E não nas coisas que o mundo, que as pessoas que não conhecem essa palavra diz, mas naquilo que a palavra de Deus diz: eu sou mais que vencedor, eu sou muito mais feliz, eu sou bem-aventurado, um estado totalmente alegre. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Não é a alegria do meio natural, não é a alegria no meio mecanismo, mas é uma alegria sobrenatural, que ainda que as coisas não estão como eu espero, mas eu vou me alegrar no Senhor. Foi isso que Abacuque disse. Ainda que as coisas não funcionem, ainda que a agricultura não vai, ainda que a pecuária não vai, eu vou me alegrar no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O texto que nós lemos aqui, pessoas tentando dizer que Deus não salva você. E essa palavra salva é a palavra sozo, que vai trazer esse entendimento de salvação, de libertação, de prosperidade, de vida longa e a própria vida de Deus dentro de você. Queridos, eu não sei você, mas só o fato de eu entender pela fé que a própria vida de Deus já está dentro de mim, queridos, que o Todo-Poderoso habita em mim por meio do Espírito Santo, nós devemos se alegrarmos mais e mais. Quando você e eu tivermos esse sentimento de gratidão, ainda que o resultado natural não chegue, você sempre vai se alegrar no Senhor, no Deus da sua salvação, aquele que te salvou, aquele que tirou você do império das trevas, onde nós éramos escravos do pecado, escravo do medo, escravo da incerteza. Mas a Bíblia diz em, não sei onde está agora, Gálatas 5, Romanos 5, que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E essa liberdade que Cristo nos libertou é uma liberdade verdadeira, que para as coisas erradas nós somos livres para dizer não. Eu não quero, eu não vou fazer, eu não pratico isso mais, porque o velho homem morreu e agora eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura? Você está em Cristo Jesus? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tudo se fez novo para você. A abundância de Deus já veio através de Jesus. Você e eu podemos viver essa abundância diariamente, avançando e prosperando naquilo que diz o Senhor. É o alimentar-se dessa palavra que vai fazer nós crescermos e avançarmos. É a perseverança na palavra que vai nos trazer a direção que nós precisamos mesmo para crescer em Deus. Não é somente para alcançar objetivos naturais, mas se Deus te deu essa unção, essa vocação de alcançar objetivos naturais, tem que ser para a propagação do Evangelho, tem que ser para a obra de Deus, tem que ser para que essa palavra chegue para restaurar pessoas, para tirar pessoas do comum e trazer para o sobrenatural. Assim como aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com aqueles que entendem o que eu estou falando, que a palavra mudou a sua vida, não somente trazendo as necessidades fisiológicas, mas trazendo as necessidades espirituais. Porque é o sobrenatural que vai fazer diferença nesse mundo natural. Nós não somos natural, nós somos filhos de Deus, por isso nós temos as coisas do alto como exemplo de vida para nós aqui nessa terra. Nós somos forasteiros, sim, mas enquanto estivermos aqui, e nós não vamos morrer, Jesus vai voltar, nós vamos estar aqui. Essa geração vai subir com Ele. Enquanto nós estivermos aqui ainda em nosso corpo, nós, Espírito, em nosso corpo, nós vamos fazer brilhar a luz de Jesus que há em nós. E é o amor de Deus que tem que estar molhado em nossa vida. Tudo é pelo amor. A fé opera pelo amor. Não adianta eu e você dizer que temos fé, que somos da fé, mas não andamos no amor. É importante que esse amor realmente transforme a nossa vida, para que nós possamos transformar a vida de outros com esse amor. Amém? Você está aqui? Aleluia, aleluia. Abra a tua palavra lá em Hebreus. E eu já gostaria de chamar o grupo de louvor. Hebreus capítulo 1. Aleluia. Diga, Deus é bom. Hebreus capítulo 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão e imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Talvez você possa pensar que a sua empresa tem um nome, que você tem um nome, e tem mesmo, mas o nome maior é o nome de Jesus. É o nome que foi dado à igreja, para que através desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que esse nome é o dono de tudo. Ele fez todo o mundo através do nome, através de Jesus. E é o nome dado a você, meu irmão. Como Ronaldo disse, declarar a palavra no nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus. Já deu certo. Já se faz diferente. Porque o nome é a autoridade que eu e você temos para fazer o extraordinário de Deus aqui na terra. Estude mais sobre o nome de Jesus, para que você possa declarar mais o nome. Queridos, até as pessoas que não conhecem o nome, elas têm o costume de falar o nome de Jesus. Mas se não é filho, talvez está falando o nome em vão, sem ter conhecimento. O nome de Jesus é para os filhos. Jesus, por certa vez, andando aqui na terra, ele encontrou uma mulher sirofinícia, e essa mulher queria cura para a sua filha, mas ela não fazia parte da aliança de Israel. E Jesus fala: não é lícito tirar da boca dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. E essa mulher, cheia de fé em Jesus, que ela chama ele de filho de Davi, então ela sabia o que significava isso. E ela fala que até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E Jesus operou sobre aquela mulher e falou: vai, está feito conforme você acredita. E quando ela chegou em casa, o resultado estava lá. Queridos, nós já falamos aqui antes. Se as migalhas curam, imagina a totalidade. Imagina o integral, a plenitude da abundância. Eu e você devemos ser essa força de Deus aqui na terra, que Deus decidiu, que decidiu viver na abundância do Senhor. Que a abundância do Senhor também é a nossa força. Ah, mas está sentindo coisa? Sim, o ladrão veio para roubar, mas a palavra final não é dele. Jesus veio para que você e eu tenha vida e vida em abundância. Coloque-se de pé um pouquinho. Vida e vida em abundância. Oh, aleluia. Decida hoje, queridos, destravar. Ah, pastor, mas eu estou anos na igreja. Queridos, tem coisas que eu me destravo participando dos cultos, participando do Verbo Casa, me expondo à palavra de Deus. Não é porque eu tenho anos de crente, de cristão, que eu não vou destravar em algo extraordinário que Deus tem para mim. Precisamos decidir viver em alegria, viver verdadeiramente nessa graça e nesse favor, e saber qual é o sentido mesmo da graça e do favor de Deus. Será que é para nós termos vida de altos e baixos? Ou é para ter uma vida constante na abundância? É ter uma vida direcionada olhando para o consumador e o autor da nossa fé, Jesus Cristo? Ele é o início, ele é o princípio, ele é o fim. Não tem nada mais prazeroso do que realmente viver uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Um Senhor que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do amor de Deus. Agora você faz parte do reino por ter tomado a decisão de entregar sua vida a Jesus. E por fazer parte do reino, você vai perceber que o reino é um reino de justiça. Você foi feito justiça em Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim e por você, para que em Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus.